Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando a Carta aos Filipenses, especialmente pensando no cristão como aquele que brilha por Jesus nas noites sombrias deste mundo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Você já está vendo que eles já estão aqui, não é? E se eles já estão aqui, é hora de começar o estudo desta semana que está imperdível. Vamos falar juntos aqui sobre brilhar por Cristo no meio dessa noite tenebrosa da vida. Você sabe que todo o programa Lições da Bíblia é pautado, baseado no guia de estudos chamado de Lição da Escola Sabatina, que é uma grande bênção, né? Esse material trimestral, a cada 3 meses troca o tema e a gente aprende coisas muito especiais. Quem estuda isso aqui faz um curso de teologia. Então, está na hora de você começar seu curso de teologia em casa, recebendo seu guia de estudos para todo dia você estudar uma porção preciosa da Palavra de Deus. Nessa temporada e nesse trimestre, estamos estudando esta lição, Cristo em Filipenses e Colossenses, nos aprofundando nessas duas epístolas do apóstolo Paulo. Então, não perca tempo, peça agora o seu. Você pode acessar lições.cpb.com.br para isso. Bom, os nossos amigos que estão conosco nessa temporada, que nos ajudam a fazer esse programa, estão aqui e eu os apresento. Aqui à minha direita, o Alberto, o pastor Alberto Tarso. Bem-vindo, amigo.
Muito obrigado. É um privilégio estar aqui e que juntos possamos desenvolver nossa salvação.
Amém. Aqui à minha esquerda, o amigo pastor Patrick. Bem-vindo, Patrick.
Muito obrigado, amigo. Estar aqui é um grande privilégio. A semelhança do meu amigo pastor Alberto. E o nosso foco aqui é sempre brigar por Cristo Jesus, nosso Salvador.
Amém. Vocês estão trabalhando os temas da lição na apresentação. Isso é uma equipe bastante afiada, né? E aqui em minha frente, vamos ver, vai sobrar uma coisa para você, né?
Eu acho que não me sobrou nada, né? Eles comentaram
tudo. Está aí o pastor Denilton, nosso amigo, muito bem-vindo, viu?
Muito obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu só quero reiterar o que eles falaram, né?
Já falaram bem.
O que eles falaram, já falaram bem. Só dizer que eles falaram bonito e que realmente nós tenhamos no coração o desejo de brilhar por Cristo.
Que legal. Amém. Alberto, ora para a gente, por favor.
Vamos orar. Nosso poderoso e grande Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos com a Bíblia aberta diante de nós e pedimos, Senhor, orientação. E que a tua palavra fale no nosso coração com poder.
Amém.
Em nome de Jesus, amém. Amém.
Brilhando como estrelas da noite é o título, né? É um título muito interessante. É uma metáfora recorrente na Bíblia. Eu me lembro de Abraão, né? Quando Deus olhou, aliás, pediu para que ele olhasse para o céu e visse as estrelas, né? Brilhando, que seria o número da sua descendência. E essa história é bonita porque ela aparece bem no contexto de noturno, né? Que é associado com medo. E uma reafirmação da promessa de Deus ali para Abraão em Gênesis capítulo 15. O profeta Daniel vai usar essa metáfora das estrelas de novo para se referir aos santos. E aqui o apóstolo Paulo vai falar que nós somos também estrelas de Deus brilhando nessa noite tenebrosa do mundo, né?
É isso mesmo. Isso mostra o zelo missionário que Paulo tem, né? A paixão missionária que Paulo tem. Porque essa ideia de brilhar é uma metáfora missionária. A gente vê isso, como você mencionou, praticamente na Bíblia toda, e existem alguns livros específicos em que a gente encontra essa metáfora, assim, digamos, aparecendo com mais vigor. Um deles é o livro de Isaías, e a gente sabe, no episódio anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o hino cristológico, quando Paulo fala sobre Jesus como servo, possivelmente ele está pensando em termos de Isaías 53. Então, o texto de Isaías é um texto que fez muita diferença na vida de Paulo. Aliás, a gente sabe hoje, assim, quando a gente pega e vê o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, a gente observa que a seção de Isaías 40 a 55 é a seção do Antigo Testamento mais usada do Novo Testamento. Então, praticamente todos os autores do Novo Testamento vão buscar alguma coisa ali. E Paulo também. Quando ele menciona aqui no capítulo 2, os versos 14 e 15, eu acho que vale a pena a gente ler esse texto aqui, para a gente começar aqui a nossa conversa, é capítulo 2 de Filipenses, versos 14 e 15, Paulo diz: "Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Veja que ele ainda está trabalhando aquele tema que ele trabalhou no início do capítulo 2, está falando sobre a unidade. Ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa frase aqui é fundamental para a gente entender o que ele vai dizer na sequência. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, o que Paulo está tentando dizer é o seguinte, quanto mais escuro estiver o ambiente, mais a gente precisa de luz. Né? E a gente vive num ambiente muito escuro, este mundo é muito escuro. Paulo diz, Paulo chama essa geração de geração pervertida e corrupta. E de onde vem essa ideia de luzeiros? Eu acredito que isso vem de algumas passagens do Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías. Eu queria ler aqui rapidamente, a gente pode fazer aqui um exercício, indo a Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 42, vamos aqui para o livro de Isaías, capítulo 42 e o verso 6, capítulo 42 e o verso 6, diz aqui, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei da aliança com o povo e luz. Para os gentios ou luz para as nações, dependendo da tradução. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Luz para os gentios, luz para as nações. Capítulo 49 e o verso 6, capítulo 49 e o verso 6, nós temos algo semelhante. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, e aí veja essa última frase, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, em algumas versões até os confins da terra. Isso nos faz lembrar, por exemplo, a comissão que Cristo dá em Atos capítulo 1, verso 8, porque Cristo diz, olha, até os confins, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então Lucas está utilizando, Jesus está utilizando a linguagem daqui de, daqui de Isaías 49, verso 6. Aí nós vamos para Isaías 60, versos 1 a 3, Isaías 60, versos 1 a 3, um texto onde tem, onde a metáfora da luz aparece também com muito vigor, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra. Olha só que coisa interessante, as trevas cobrem a terra. Então, se as trevas cobrem a terra, de que a gente precisa? A gente precisa de luz, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Veja assim que luz aqui tem um sentido meio metafórico, né? Então, as trevas cobrem a terra, até aí parece ser uma luz literal, mas quando fala aqui escuridão os povos, então está dizendo que os povos estão em escuridão. Aí continua, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Isso aqui é muito bonito. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 27, verso 1, o salmista diz, o Senhor é a minha luz. Então, Deus é luz. Mas o servo aqui também ele é apresentado como luz. Paulo, quando a gente vai para Atos capítulo 13, Paulo também se apresenta como luz para os gentios. Ou seja, ele sabe que Deus é luz, mas Jesus mesmo disse, vós sois a luz. Jesus disse, eu sou a luz, mas vós... sois sal e vós sois luz. Então, essa metáfora da luz aparece aqui no verso 3, o texto diz, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, toda essa ideia de luz que aparece no Novo Testamento está vindo do Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala da igreja como luzeiros no mundo, seguramente Paulo tem uma ideia missionária em mente. Ou seja, é como se Paulo quisesse dizer o seguinte, Filipenses, vocês foram chamados para brilhar. Brilhem no mundo. E brilhar aqui significa levar a luz de Cristo ao mundo.
E se a perversão moral nessa metáfora significa trevas, a igreja brilha quando ela tem a moralidade do Espírito, quando ela é semelhante a Cristo, né? Então, como é que a gente vai brilhar? Não é para a gente se aparecer, não é para a gente estar nos holofotes, é para a gente ser o oposto ao mundo. Se a depravação moral significa trevas, o que, que é brilhar, o que, que é ter luz? É ter o Espírito Santo na nossa vida, nos fazendo semelhante a Cristo, né?
Fantástico, né? A semelhança do tempo do apóstolo Paulo, nossos irmãos em Filipos, a história se repete em nossos dias, na contemporaneidade. Hoje também olhamos para uma geração depravada, perversa, que também está mergulhada em trevas. Precisamos de uma geração que se levante como uma reserva moral, como uma reserva que vai dar luz a este mundo de trevas. Mas é muito bom pensarmos que nós não temos uma luz própria. Nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Tem o sol da justiça e, se conectados com ele, alinhados com ele, nós conseguiremos refletir essa luz extraordinária. Ela está disponível. Ela está à distância de uma oração. Se nós buscarmos, está à nossa disposição. E um convite também do apóstolo Paulo é para que possamos brilhar e sermos relevantes nos nossos dias.
Exato.
A semelhança daqueles dos filipenses, a palavra inspirada, a Bíblia Sagrada, atravessa os séculos e chega até nós, nos também fazendo um convite, pedindo: sejam relevantes nos dias atuais, resplandeçam, brilhem a todos os povos.
Exatamente, muito bom, muito bom isso.
Há os versos anteriores, nesse contexto de ser luz, o apóstolo Paulo também fala sobre a salvação. Então veja, a gente terminou o Paulo terminou a sua exposição desse hino cristológico aqui no verso 11, e aí ele diz assim: olha, assim, ou seja, ele está fazendo um portanto, certo? Ele está concluindo aqui, então, portanto, meus amados, verso 12, capítulo 2, verso 12, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo, que é o grande apóstolo da justificação pela fé, parece que ele usa uma expressão aqui de salvação pelas obras. Desenvolver a salvação. Ora, a salvação, se é um dom gratuito de Deus, é sem mérito, é graça, o que que Paulo quis dizer com desenvolver a salvação? Uma vez eu escutei uma frase que me marcou. Eu estava ainda no terceiro ano do ensino médio, e o pregador disse o seguinte, olha, que depois seria meu professor no teológico, ele disse o seguinte: olha, o contrário de graça é mérito e não esforço, certo? Então, o contrário de graça é merecer algo. Nós não merecemos nada, e o apóstolo Paulo, para não ter nenhum risco aqui, no verso 13 ele esclarece: é Deus quem efetuou tanto o querer, que é esse querer? Eu acho que é o que alguns teólogos chamam de graça preveniente, que é a graça antes da graça. Ou seja, até o desejo do indivíduo querer buscar já é fruto da atuação do Espírito Santo, porque ninguém com a natureza pecaminosa que tem,
totalmente depravada,
por si mesmo buscaria a Deus. Então, o próprio desejo de buscar a Deus já é a graça atuando, que a gente chama de graça preveniente.
Que atua em todos,
né? Então, até esse querer é de graça, e o efetuar também é uma ação de graça de Deus, né? Ele quem efetua a salvação, não há nada que nós mereçamos ser salvos. No entanto, existe uma parte humana de desenvolver essa salvação, no sentido de que há uma parte a ser feita que nós temos que fazer, não é tudo automático, né? Então, Deus não me acorda cedo para eu ler a Bíblia. Eu posso até orar, às vezes até alguém pode ter uma experiência de Deus acordar você assim que da manhã, mas geralmente você coloca o despertador, você se organiza, você tem que fazer isso. Deus não faz por você. Deus não pega você pelo colarinho e te arrasta na igreja. Essa é uma decisão sua, certo? De ler a palavra de Deus, de assistir a lição da Bíblia, de estar com a Novo... Essas coisas são escolhas humanas. Então, por isso que é importante a gente saber de que há uma parte humana para desenvolver a salvação. Há um esforço que tem que ser feito.
Essa parte humana, ela é fruto da consciência bíblica de que nós somos livres.
Exato,
nós temos livre-arbítrio. Isso vai em oposição à ideia de que o ser humano foi predestinado para alguma coisa ou para outra. Se eu sou predestinado, realmente eu não coopero com Deus, eu não tenho parte nenhuma nesse processo. Deus é quem faz exatamente tudo e eu funciono como uma marionete dele. Isso é um problema. Existem teologias que vão nessa direção. Porém, a Bíblia apresenta o ser humano como feito à imagem e semelhança de Deus, tendo liberdade para fazer escolhas. E essa liberdade faz com que eu tenha um papel de sinergia com Deus, que eu trabalhe junto com Ele. Mas muito bem colocado com você, o meu trabalho nesse processo todo não me resulta em nenhum mérito.
Não.
Porque o mérito todo é de Deus. O trabalho de Deus abre no meu coração uma janela para que eu possa escolher trabalhar com Ele. Se eu não quiser, eu me perco. Agora, se eu escolho que Ele vai realmente ser o meu Senhor e o meu Salvador, eu me salvo. E aí, como você colocou, quer dizer, eu me salvo, não, eu sou salvo por Ele. E aí as disciplinas espirituais, nessa sinergia, nesse trabalho que a gente faz com Deus, vai aprimorando nosso relacionamento com Ele e a gente vai conhecendo Ele mais.
Na verdade, o próprio Paulo, ele toca nessa questão do esforço dele, né? Por exemplo, se a gente continuar aqui na leitura, você leu aqui o verso 12 e o verso 13, no verso 15, quando ele fala dos luzeiros, né, nós como luzeiros, aí ele complementa a ideia no verso 16, preservando a palavra da vida, essa é a forma como a gente atua como luzeiros no mundo, né? Nós não somos a luz, né, como você mencionou, nós preservamos a palavra da vida, mas ele diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo fala me esforcei inutilmente, fala de esforço. Se a gente volta aqui a Efésios, no capítulo 4, verso 3, Paulo está falando também sobre a unidade da igreja, e aí ele faz alusão ao tema do esforço novamente. Né? Ele diz aqui, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a gente sabe que na prática, para a gente manter a comunhão com Deus, isso requer esforço. Às vezes você precisa dormir um pouquinho mais tarde, às vezes acordar um pouquinho mais cedo, você sair para fazer atividade missionária, às vezes você está cansado, mas você sabe que você precisa ir fazer atividade missionária. Então, tudo isso requer esforço.
E a renúncia do próprio eu é um ato de liberdade e vontade humana, influenciada pelo Espírito, mas sou eu que decido. Se eu não vou olhar para determinadas coisas, eu não vou falar determinadas palavras, e se eu não vou pensar determinadas coisas que são nocivas e contrárias à palavra de Deus. Não é Deus que impõe isso em mim, me obriga a fazer o que eu não quero. Eu decido fazer. É claro que eu tenho uma tendência para não fazer ou para fazer, mas, no fim das contas, eu escolho ou não fazer isso. E quando a gente escolhe uma coisa que a gente não tem tendência para fazer, é esforço. É trabalho, mas é um trabalho que não é mérito meu, é mérito de Deus, né?
É isso mesmo, assim.
Não, interessante de que Paulo diz de que nós devemos desenvolver a salvação, ele usa duas palavras aqui, temor e tremor. A gente vive numa sociedade hoje muito pouco preocupada com a salvação. As pessoas hoje procuram Cristo por muitos motivos. Procuram Cristo como meu psicólogo, procuram Cristo como o que vai me dar prosperidade, procuro Cristo por diversas razões. Acontece que, biblicamente, Cristo é primeiro e meu Salvador. Por isso, a salvação deve ser uma preocupação constante nossa. Né? Ter a certeza da salvação, de ter sido perdoado e salvo por Cristo. Então, veja, é algo que devemos fazer com profundo respeito, temor e tremor.
Exatamente. E lembrando, como diz o apóstolo Paulo aqui na sequência, você já destacou esse texto, que isso é efetuado... O querer vem de Deus. É Deus que faz isso lá em nós, como você destacou e explicou muito bem. Então, no fundo, tudo vem de Deus. É para Ele que nos leva a poder decidir e a trabalhar ao lado dEle. Nós vamos fazer um breve intervalo agora com esse pensamento aqui para a gente amadurecer ainda mais no próximo bloco. Não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta aqui juntos para estar com você a Palavra de Deus. Falando em Palavra de Deus, um oferecimento especial à Revista Esperança, A Cura do Pecado. Essa é uma matéria muito importante, a gente está tratando um pouquinho no Lições da Bíblia dessa semana, mas você pode se aprofundar aqui nesse guia de estudos que vai apresentar, por exemplo, entre outros temas, o conceito de pecado. Sabe, isso é um conceito discutido, amplo nas Escrituras, e é bom que você entenda bem, porque a doutrina da salvação vem exatamente para responder o que é o pecado, o problema do pecado, né? A lição, essa revista vai ajudar você também a entender como surgiu esse problema no universo, a origem do pecado, né? E, naturalmente, como você pode se libertar do pecado e de suas consequências. Muitos outros temas são elaborados aqui de uma forma bem didática, bem direta, bem ao coração, de uma forma simples, fácil e profunda. Você não pode ficar sem essa revista, então faz o seguinte, para tudo agora que está fazendo, pega seu celular e manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora aí na sua tela, que a nossa equipe vai enviar essa revista para você sem nenhum custo, como oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, No tema de hoje, nós estamos trabalhando sobre o conceito de brilhar para Jesus. A metáfora ou a ideia que o apóstolo Paulo está usando para exemplificar o seu conceito aqui é que nós somos chamados a sermos como estrelas brilhando nas trevas morais desse mundo. Não é isso, Alberto?
Exato. Só para relermos o texto aqui, Filipenses capítulo 2, verso 15 diz, olha, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros. Então, há um mundo pervertido, nós somos chamados a ser irrepreensíveis e puros. Claro que essa pureza e maturidade aqui, perfeição, ela é uma dádiva de Deus, né? A gente não pode imaginar de que nós, por nós mesmos, conseguiríamos viver sem pecado. Mas isso nos lembra muito bem de que, como povo de Deus, nós temos que buscar a santificação, né? Nós temos que buscar ser semelhantes a Jesus. E eu me lembrei de dois textos. O primeiro deles, Salmo 101:3. Salmo 101:3. No Guia de Estudos, ele usa uma outra versão aqui, diferente da minha. Mas Salmo 101:3. O texto diz assim, olha: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, e detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Então, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Como Jesus disse que os olhos são a janela da alma, para manter numa época de redes sociais, de telas e telas e telas. Você também tem duas crianças pequenas, eu também tenho uma menina de 3 anos e uma de 4 meses. E hoje se fala muito em questão de telas para as crianças. Tem o perigo das telas, e do olho, e hiperestimulação. É a geração das telas, tudo é tela. A gente tem que tomar certos cuidados com aquilo que a gente vê. Uhum. Que tela você está vendo, né? O que você está vendo através da tela. Então aqui o texto diz, olha, cuidado, não coloque coisas injustas diante dos seus olhos. Me lembro de um outro texto, que é Jó 31:1, que diz assim, Jó diz assim, olha, fiz uma aliança com meus olhos. Ele faz uma pergunta depois, como eu poria ele sobre uma donzela? Uhum. Esse texto de Jó 31, algumas vezes eu coloquei o lembrete esporádico no celular, que de vez em quando ele me apita de manhã cedo esse Jó 31, para eu lembrar de que eu tenho uma aliança com os meus olhos, e que devo cuidar da pureza do coração e daquilo que eu vejo. É um apelo para que nós busquemos a santificação e a pureza.
Eu acho que tem um ponto importante aqui no verso 16, que ele diz assim, depois de descrever essa noite tenebrosa na qual nós somos chamados a brilhar como estrelas, ele diz, preservando a palavra da vida. Isso, na minha mente, eu fui Apocalipse 12, 17 e 14, 12. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A ideia, para além de obediência aos mandamentos e ao testemunho de Jesus, é de preservação da revelação divina. O povo de Deus é chamado a preservar essa verdade, que tem sido lançada por terra no meio dessa geração tenebrosa, que faz o quê? Quebra a lei de Deus, pisa a lei de Deus, né? Desvaloriza a lei de Deus. Então, nós somos chamados a isso. E eu percebo que aqui o apóstolo está nos dizendo que quando nós somos infectados com esse mal da geração atual, que contamina nossos olhos, como você mencionou, que tira a pureza da nossa alma, tira o brilho dos nossos olhos, nós levamos corremos o risco de perder a palavra de Deus e de não sermos esses depositários da palavra. A palavra de Deus, muito mais do que um texto, e é um texto sagrado, ela é encarnada ou deve ser encarnada em nossa vida. Quando é que haverá um povo realmente que preserva os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? Não é quando a gente está só com a Bíblia debaixo do braço ou quando ela está aberta, é quando ela está sendo vivida dentro de nós, não é? Expressa nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, o nosso pensamento está encharcado com ela. É assim que Deus preserva a palavra dele. Pode tirar, os ímpios podem tirar, os governos podem tirar a palavra da nossa mão, mas jamais terão poder de tirar da nossa vida se nós fizermos um pacto com ela em nós, né?
Perfeito. Então, um convite é nos apegarmos à palavra de Deus, dia após dia, estudando e colocando em prática. Hoje a estratégia não é mais tirar as Bíblias. Hoje a estratégia é ocupar tanto, na qual, de forma que as pessoas leiam e não entendam.
Exato. Ou não leiam.
Nem leiam. Então, esse hoje é o grande risco, é não buscarmos conselhos na palavra de Deus. Porque quando nós buscamos, nós entenderemos claramente que precisamos, nessa geração, ser diferentes. Uhum. Diferentes nos atos, nas ações e até nas reações. E muito mais, quando nós vamos nos contemplando Cristo, além das ações, reações, aquilo que nós externalizamos, as nossas intenções também vão sendo modificadas. Uhum. E aí Cristo vai operando essa extraordinária mudança no processo da santificação e nós vamos sendo, então, agora nos tornando, na verdade, mais semelhantes a ele.
Patrick, no nosso tempo, me desculpa falar mais um pouquinho, já te passo a palavra, mas é porque é uma coisa que me instigou aqui. No nosso tempo, as pessoas que queriam alugar um filme iam a uma locadora. E aquilo, você tinha que sair da sua casa, ia lá. Hoje em dia não existe mais locadoras, é né? Físicas, assim. Mas é assustador você perceber quantas plataformas que existem disponíveis para as pessoas assinarem. E ali você tem séries e mais séries infindáveis, com capítulos infinitos, filmes e mais filmes. E você tem várias opções de plataformas e as pessoas alugam ou compram essas plataformas e assinam isso. E criou-se até um termo que eu acho, eu particularmente acho horrível esse termo, maratonar séries, sabe? E a pessoa vai saindo de um capítulo e a pessoa vai se entupindo de um lixo tóxico. E muito além do conteúdo ser muitas vezes horrível, né? O que se tem ali é, digamos assim, é a mentalidade da secularização, da imoralidade sendo implantada na mente da pessoa. Mais do que isso é o que você falou. Não sobra tempo nem espaço na sua mente para você meditar na Bíblia. E não tem mais condição de você preservar a palavra. Então, eu aproveito esse espaço aqui para a gente apelar o coração de quem está assistindo. Não entre nessa. Não entre nessa. Reserve espaço sagrado e de qualidade na sua mente, no seu tempo, para refletir na palavra de Deus. Você vai sentir diferença profunda.
Amém.
Na vida.
E amigo, falando sobre as locadoras, para aqueles que não sabem, são mais jovens, além de você locar, você tinha que rebobinar.
Exato.
Tinha que entregá-la.
Dá trabalho.
E se, porventura, você tivesse interesse em assistir algum tipo de conteúdo indevido para menores de 18 anos, você não podia se você não tivesse autorização, se você não fosse maior de 18. Hoje está tão simplificado
fácil.
Que é um clique. Então, a sedução é muito grande. Se você não estiver sendo literalmente guiado pelo Espírito Santo, apegado à palavra de Deus, facilmente você, uma hora ou outra, vai cair na cilada.
Vai.
Então, precisamos vigilância constante para que a gente não possa, então, cair nas garras de Satanás.
Cuidado com as redes sociais, com os algoritmos ali, porque eles vão lançando sementes para seduzir você, para prender você, não matar, e você vai perceber, que, aliás, na maior parte das vezes você não vai perceber que você está enredado numa situação de muita sedução pecaminosa. Temos que ter muito cuidado com isso.
Vocês falaram sobre isso aí, me fez lembrar de um pensamento que é atribuído ao pastor John Piper. Não sei se é dele, mas o pensamento é o seguinte, ele diz que se for dele o pensamento...
No juízo final.
Exatamente, que uma das maiores funções do Facebook ou das redes sociais vai ser mostrar no juízo final que falta de tempo não era problema.
Exato.
Para estudo da Bíblia e oração, né, porque as pessoas realmente gastam muito tempo ali. Mas existe outro comentário que eu gostaria de fazer, vocês falaram em Apocalipse, aí mexeu aqui comigo, subiu aqui um fogo.
Mexi com você aí, né?
Subiu aqui um fogo quando falou de Apocalipse, quando você citou Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, e ali a perseverança dos santos, né, ali em Apocalipse 12, 17, falando daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E isso me chama a atenção porque a gente está falando aqui de brilhar, né? Deus nos chamou para que nós brilhemos nesse mundo, nós somos luzeiros. Não sei se vocês já pararam para pensar qual é a metáfora para a igreja em Apocalipse mais estendida. É a metáfora da luz. Você tem ali os capítulos iniciais, o que é a igreja? A igreja em Apocalipse é uma série de coisas. Ela é representada por uma mulher, e aí você vai, uma série de imagens, né, de frases para representar a igreja em Apocalipse. Mas é interessante notar que a primeira imagem em Apocalipse para a igreja, uma imagem estendida,
candelabro.
É a imagem do candelabro. É a imagem da luz. E é interessante que quando você lê ali o capítulo 1, versos 12 e 13, quem é que você vê ali no meio?
Cristo.
Caminhando no candelabro. Ou seja, a igreja está ali para refletir a luz de Cristo. E uma das funções da igreja é preservar a palavra da vida. Uma das funções da Igreja de Apocalipse é preservar a palavra da vida. Por isso que nós temos ali Apocalipse 12, 17. Aqui estão... Herou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Antigo e Novo Testamento.
Antigo e Novo Testamento. Aí você vem aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 12, a perseverança dos santos. E eles estão perseverando em quê? Eles estão perseverando em manter a palavra de Deus diante do povo, pregando as três mensagens angélicas. Então é muito bonito você ver tudo isso. E quando você abre Apocalipse, um texto que a gente às vezes não leva tanto em consideração, as pessoas não levam tanto em consideração e faz toda a diferença na leitura do livro, é aquela abertura do capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado
aquele que lê.
Aquele que lê. Porque aquele que lê, e não somente lê, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. E veja que guardam as palavras aqui no capítulo 12, 17, guardam os mandamentos. Então nós temos aqui em Apocalipse uma visão clara do quão importante é a gente preservar a palavra de Deus. E sem isso aqui, não existe missão. Porque não existe missão sem a mensagem, sem a palavra. Não é? E em Apocalipse, quando a gente vai, entrando aqui, voltando um pouquinho aqui para o tema do nosso guia de estudos, nós temos aqui a questão do sacrifício vivo. A gente vê muito isso em Apocalipse, e a gente vê muito isso também no livro de Atos. Eu até preparei aqui uma lista dos sofrimentos dos apóstolos no livro de Atos. Por exemplo, no capítulo 5, o texto menciona que os apóstolos são açoitados. No capítulo 7, Estevão é martirizado. No capítulo 12, Tiago também é martirizado. Pedro é preso. No capítulo 14, Paulo é apedrejado. No capítulo 16, Paulo e Silas são espancados e são presos em Filipos. No capítulo 27, nós temos um naufrágio. Mas o que chama a minha atenção, eu gostaria de concluir esse pensamento com esse texto de Atos 21, 13, é quando Paulo diz assim, ele está indo para Jerusalém e ele diz o seguinte, estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer. Eu estou pronto não somente para ser preso, eu estou pronto também para morrer. Ou seja, o evangelho começa com muito sofrimento. E os apóstolos estavam realmente dispostos a entregar a própria vida em face da missão que Deus confiou a eles.
Eu queria acrescentar um outro ponto aqui no verso 16, eu gostei muito desse verso. Diz aqui, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e não me esforcei inutilmente. Então o apóstolo Paulo acrescenta ao tema da santificação, que é o que ele está trabalhando aqui, o aspecto escatológico. Ou seja, ele aponta para a volta de Jesus, que é o dia de Cristo aqui. E não existe motivação mais genuína para a santificação do que a volta de Jesus. A volta de Jesus, a breve volta de Jesus, é uma motivação contínua na mente de quem crê que Jesus vai voltar em breve. Talvez seja por isso, talvez não. Eu acredito que seja por isso que Satanás tenha tentado diluir muito a ênfase no ensino da volta de Cristo. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, eu ouvia muito essa frase, né? Jesus está voltando, prepara-te. A ideia da preparação associada com a volta de Jesus. Então, se você perde o senso de que Jesus vai voltar rápido e em breve, você perde a necessidade, isso é psicológico, é subjetivo, de se preparar. Agora, se a ênfase está forte, Jesus vai voltar, você se desconecta das coisas pecaminosas, você purifica a sua vida, porque você quer encontrar o seu Senhor e quer estar pronto para isso.
E dada a importância desse tema, talvez seja por isso que João em Apocalipse começa e termina o livro falando da segunda vinda. No capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A gente vai para o capítulo 22 e é Jesus quem está dizendo, eis que venho sem demora, certamente venho sem demora, e João termina dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Então o tema é tão importante que ele liga as duas pontas do livro que trata dos eventos finais.
Exatamente. No mundo de tanto sensacionalismo, as pessoas estão muito ocupadas em pensarem o que está por vir. Guerras, rumores de guerras e tudo mais. Mas o convite de Jesus é que nós não nos ocupemos com aquilo que está por vir, mas com quem está por vir, que é o Senhor Jesus Cristo. E um outro risco gigantesco, e falar como um pastor, isso esquentou o coração, nos nossos dias, um dos maiores riscos é a relativização da verdade. Uhum. As pessoas estão chamando o errado de certo. Exato. E o certo de errado. Exato. Então nós precisamos nos esforçar e, quem sabe, aborrecer os nossos olhos e cavar como um tesouro a palavra de Deus, uhum. para não sermos enganados, não sermos ludibriados, para que não possamos perder de foco o foco, na verdade, das preciosas verdades de Cristo Jesus.
Trick, você falou uma coisa muito importante, porque é o seguinte: nós somos chamados a preservar a palavra da vida, certo? Isso. A palavra da vida confronta as trevas morais do mundo.
É isso.
A palavra da vida chama de pecado o que é pecado. Mas o que as trevas morais estão fazendo hoje? Estão chamando, como você disse, estão chamando coisa ruim de coisa boa. E por que existe a relativização da palavra? É gente que está entre os nossos círculos cristãos, que estão querendo as trevas e estão querendo acomodar as trevas dentro da igreja. Então é preciso olhar para a palavra e dizer: não é bem assim. É melhor a gente entender de outro jeito, vamos interpretar de uma maneira mais humana, mais contemporânea, de uma maneira mais suave isso daqui, até porque isso aqui foi escrito há tanto tempo, as coisas eram diferentes, não pode ser que seja assim hoje. Esse é um grave desafio. Nós temos que preservar a palavra e a interpretação dela exatamente como ela foi pensada pelo autor divino e pelos seus autores humanos, porque ela continua viva, atual. O pecado continua o mesmo e nós precisamos continuar obedientes e subordinados à influência do Espírito. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos agora no último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Obrigado pela sua companhia. E eu quero fazer uma palavra de gratidão a você, que é anjo da esperança, que ajuda este programa e a Rede Novo Tempo de Comunicação, a TV Novo Tempo, a se manter no ar pregando a mensagem da salvação. Os Anjos da Esperança são como apresentadores da Novo Tempo. Gosto de pensar assim: é como se você estivesse aqui no meu lugar, porque por causa da sua doação, eu estou aqui e os meus colegas estão aqui, mantendo esta emissora no ar com o único propósito de proclamar a mensagem. A sua importância é muito grande. Seja qual for a quantia que você envia para Novo Tempo. Então, quero te agradecer por isso e convidar você, que ainda não é Anjo da Esperança, a fazer parte dessa rede do bem para ajudar pessoas a conhecer Jesus. Muito obrigado. Se você deseja ser um Anjo da Esperança, mande uma mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. A nossa equipe vai acolher sua mensagem com muito carinho e vai dar todos os passos para você também entrar nessa corrente de anjos da esperança. Meu amigo Adenilton, nós vamos continuar conversando aqui e agora o apóstolo Paulo vai concentrar sua atenção em dois de seus amigos que eram cooperadores dele nesse trabalho de evangelizar e de cuidar das igrejas, Timóteo e Epafrodito, né? Um nome bonito esse segundo aqui. Não é brincadeira, né? Para o mundo grego era bonito.
Dificilmente alguém colocaria esse nome do filho, né?
Acho que hoje não, né? A Timóteo até que é bonito, Timóteo, continua sim, bonito, né? O que você tem a dizer sobre Timóteo, meu amigo?
Então, nós estudamos em um dos episódios anteriores que Paulo tinha a estratégia de desenvolver liderança, né? Ele tinha uma grande rede de colaboradores. Paulo tinha o hábito de trazer jovens para perto de si para treinar esses jovens para o ministério, para a obra evangélica. E Timóteo foi um desses, felizardos, né? Eu queria ter tido essa oportunidade. Quem não gostaria, né, de ter sido treinado por Paulo? Então, Paulo traz...
Era um professor meio bravo também.
Eu imagino
que sim. João Marcos que diga, né?
Exigente. Né? mas era um indivíduo que se entregou como professor, como mestre, claro. E ele treinou, né, Timóteo. E tem um texto aqui em Filipenses, eu acho que vale a pena a gente ler, no capítulo 2, a partir do verso 19... até o verso 23, em que Paulo dá algumas características de Timóteo, né? Vamos ler aqui a partir do verso 19 do capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Aí vem aqui algumas características de Timóteo. Verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Bonito isso aqui. Uhum. A ninguém tenho de igual de igual sentimento. Algumas traduções colocam alma igual. E a palavra que Paulo utiliza aqui é utilizada na versão grega do Antigo Testamento, anotei aqui, no Salmo 55, 13, que foi traduzida exatamente como meu igual. Ué. Ou seja, Paulo está mandando alguém que ele treinou e que tinha o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? O mesmo zelo missionário, a mesma paixão, o mesmo amor pelas ovelhas. Então, Paulo não podia estar lá, mas mandou alguém que iria fazer o trabalho que ele faria se estivesse lá. Ele treinou Timóteo para isso. Aí diz aqui no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Eu pulei aqui, não, aqui no final do verso 20. Sinceramente, cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Então, alguém que trabalhou pela obra evangélica junto comigo, como filho ao Pai. Olha a relação interessante aqui, né? Então, ele recebe Timóteo como um filho. Isso aqui é uma lição para todo obreiro experiente. Trazer um obreiro menos experiente para treinar, como filho, né? Ensinando a fazer a obra. Verso 23, este com efeito é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, esse texto aqui mostra que Paulo realmente reservou tempo para treinar jovens para a obra evangélica. E existem algumas passagens na carta de Paulo a Timóteo, veja, a gente está estudando Timóteo aqui em Filipenses, mas existem algumas passagens, algumas declarações de Paulo em Timóteo que nos dão um panorama, sabe, da maneira como Paulo treinou Timóteo. Eu queria ler isso aqui. Vamos aqui para 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 18.
Vamos só lembrar quando que Paulo encontrou Timóteo. Foi na primeira viagem missionária, né? Então, Timóteo era possivelmente bastante jovem e acompanhou Paulo durante praticamente todo o seu ministério. Então, foi um discipulado longo, né?
É. E eu acho que por isso o resultado que nós temos aqui, né? Alguém, quando Paulo fala alguém igual, né? Eu acho que por isso o resultado, porque realmente Paulo teve tempo para treinar Timóteo. Mas aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, nós lemos o seguinte. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. De novo, Timóteo filho. É chamado de filho. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Aí veja o que, é que Paulo diz. Combate, firmado nelas, o bom combate. Para quem conhece as cartas de Paulo, sabe onde isso vai chegar. Sabe onde isso vai chegar. Se a gente vai aqui para o capítulo 6 e o verso 12, capítulo 6, verso 12, nós lemos assim, combate, o bom combate da fé. Olha só a linguagem que Paulo utiliza. 1:18 ele diz, combate, o bom combate, no capítulo 6, verso 12, combate, o bom combate da fé. Aí, finalmente, nós chegamos a 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo está falando aí da sua trajetória final, e ele diz assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, Paulo é o tipo de pastor que treinava o discípulo e dizia, faça isso, mas porque eu faço. Ou seja, quando Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé, é porque Paulo combatia o bom combate da fé. Isso nos mostra que o processo de discipulado é o seguinte, eu vou chegar para alguém e a pessoa vai me acompanhar. E eu preciso fazer para que ela veja. Depois, ela vai fazer para que eu veja. E depois ela vai fazer para que outro veja. Mas tudo isso é vida sendo transmitida, é experiência sendo transmitida. Então, Paulo levou muito a sério essa ideia de treinar pessoas para a obra evangélica. Eu acho que isso é uma grande lição para nós. Paulo sabia que não podia fazer tudo sozinho. Ele trabalhava em equipe, como a gente comentou em outro episódio. Ele tinha, de fato, uma rede de colaboradores e ele tomou tempo para treinar as pessoas que trabalhavam com ele.
Em outras palavras, ele estava dizendo, eu vou mandar um pastor para vocês que vocês podem confiar nele.
Exatamente.
Lembra que na sessão anterior, ou sessões anteriores, ele está apresentando um hino de exaltação a Cristo, em que apresenta Cristo se rebaixando por causa de nossos interesses. Porque não pensou em si mesmo, pensou em nós e se humilhou até a ponto de morrer em nosso lugar. E aqui ele está dizendo, eu quase que não tenho ninguém que possa cuidar de vocês com tamanho interesse. Eu só tenho uma pessoa, só conheço um que pode fazer isso. E eu vou mandar ele a vocês. Então, esse é Timóteo. É como se ele estivesse dando um puxãozinho de orelha na igreja lá também. Eu precisava de mais gente assim, né? Precisava contar com mais gente que pudesse pensar mais nos outros e menos em si mesmo. Não existe ministério pastoral de verdade se a gente não aprende a colocar os interesses dos outros na nossa frente. Se a gente pensar só em nós mesmos, a gente vai construir impérios e vai se proteger nesses impérios que são, na verdade, a nossa própria ruína. Agora, quando a gente começa a olhar para os outros, aí a gente começa a espelhar o caráter de Cristo e a gente começa a servir as pessoas. E aí nós podemos ser confiáveis para as pessoas. As pessoas podem abrir seu coração para nós, as pessoas podem abrir seus problemas, porque nós estamos interessados no que elas têm a dizer, porque a gente quer que elas progridam no Evangelho, né?
Observe que Paulo diz que o Timóteo tinha um caráter provado. Já tinha sido testado e aprovado, né? Quando a gente compra alguma coisa de tecnologia, a gente vê um selinho embaixo lá, assim, pequenininho, approved, né? Aprovado. Ele já foi testado na fábrica e está funcionando, né? Paulo testou Timóteo, e Timóteo foi testado, né? De tal maneira de que ele podia dizer, olha, não tem ninguém melhor do que ele para eu enviar para vocês, né? Tem uma declaração de Ellen White, essa escritora cristã, que é mencionada no Guia de Estudos, que ela diz assim, olha, a vida é disciplinante. Certo? Como é que Timóteo foi provado? Ele foi provado porque ele estava do lado de Paulo. Ele foi provado porque ele foi perseguido igual Paulo, ele foi quase morto igual Paulo, ele foi tentado e ele venceu, né? Então, a vida prova a gente. E se a gente tiver apegado a Cristo, as provações da vida são frutos de crescimento, a tal ponto de que Deus pode dizer, olha, isso aqui é o meu servo, é o melhor que eu tenho para enviar para esse lugar aqui, para fazer tal coisa em tal lugar, em tal igreja.
Vocês comentaram aí sobre mais características essas características de Timóteo, isso me fez lembrar de outra declaração de Paulo em relação a Timóteo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, então, como você mencionou, Timóteo teve assim, um longo tempo para trabalhar com Paulo e trabalhou não somente em uma igreja, ele era realmente um companheiro de Paulo e ele trabalha em Corinto também. Aí, aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, de novo a relação assim, entre
pai e filho,
pai e filho, né? Um obreiro mais experiente com um obreiro menos experiente, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha que característica maravilhosa aqui. Fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. É interessante, Paulo transmite conhecimento para Timóteo a ponto de Timóteo ser capaz de reconstituir, digamos assim, os ensinos de Paulo. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, é interessante essa atitude de Paulo de treinar, mas como vocês mencionaram, é também interessante essa atitude de Timóteo de estar disposto para aprender, né? Então, a gente precisa desenvolver muito isso. E as pessoas que estão nos ouvindo, que estão envolvidas com a missão da igreja, precisam ter isso muito claro em mente. Obreiros mais experientes treinando obreiros menos experientes e essas pessoas estarem dispostas a aprender com aqueles que são mais experimentados na obra.
E o interessante é que antes de enviar, Paulo traz para a vida a ponto de chamá-lo de filho. Ninguém chama de filho um desconhecido. Tem que viver intimamente para você chamar alguém de filho. Eu trabalho há algum tempo com pastores adjuntos. E o interessante é que, à medida do tempo, eles vão pegando as nossas peculiaridades. Eu tinha, inclusive, um desses que as pessoas, quando o ouviam pregar, falavam assim, ó, você está imitando o pastor Patrick. Era uma característica dele, mas assim, nós convivíamos tanto que ele começou também a se inspirar da forma que eu fazia. O Lições da Bíblia hoje chega até grandes líderes, vários líderes por aí. E o apelo é que esses líderes possam contribuir na formação de pessoas que estão agora estão ingressando agora na igreja, para que eles possam ajudar na carreira da fé, para que eles possam crescer e no futuro se tornarem grandes líderes também.
Discipular é muito importante. Tem um outro personagem aqui, né? Que é Epafrodito, não sei se
Epafrodito. É interessante que Epafrodito, bom, Timóteo era companheiro de Paulo, estava com Paulo em Roma, e Epafrodito também parece que ele havia estado em Roma. Ele fica doente, à beira da morte. Mas Epafrodito parece ser alguém da cidade de Filipos. Uhum. Né? E ele vai até Paulo também. Paulo diz de que ele quase morreu, ele ficou doente à beira da morte, mas de que ele voltaria lá para Filipos com algumas notícias de Paulo. Mas um detalhe interessante que eu gostaria de mencionar é de que tanto no caso de Timóteo, especialmente nos textos que o Adenilton leu para a gente, e no caso também de Epafrodito, se você ler no último verso do capítulo, olha, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, uhum, arriscando a própria vida, uhum, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Né? Ou seja, ele passou algum problema arriscando a vida, uhum, para talvez trazer as ofertas para sustentar Paulo na prisão. Né?
E ele não queria que a igreja soubesse. Né? O texto menciona também que ele, exato, não queria que a igreja soubesse, porque ele não queria preocupar a igreja.
Preocupar a igreja. Mas veja, a morte está presente aqui. A morte está presente no caso de Timóteo, combate o bom combate, e a morte está presente para Paulo, que ele disse que ele era como um sacrifício de libação. A libação era um óleo, algo derramado em cima da oferta. Né? Eu creio que Paulo, na mente dele, talvez dissesse: Cristo é o sacrifício, e a minha morte, seja ou a minha, ou de Timóteo, ou de Epafrodito, todas elas constroem sobre o sacrifício de Cristo e contribuem para a pregação do Evangelho.
Coisa maravilhosa. Louvado seja Deus porque nós podemos participar do sacrifício de Cristo, estar com Ele, não é? Para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós podemos doar a nossa vida também, entregue em amor, em gratidão a tudo aquilo que Cristo fez, para que outras pessoas também conheçam desse amor extraordinário que Deus manifestou em nosso favor. Esta bênção extraordinária está na Bíblia, está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem. Thank you.